E você segue aqui no Jornal da USP no ar, primeira edição para você, na Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto. Não se esqueça, você pode acompanhar nossa programação ao vivo em nosso portal, jornal.usp.br, ou ainda do nosso aplicativo de celular gratuito. É só você baixar Jornal da USP. E nós seguimos com as principais notícias do dia, também os assuntos, né, que gostamos de compartilhar com você, as pesquisas, a área acadêmica. Falamos muito sobre inovação e a gente vai falar especificamente da inovação na área industrial. A gente vai falar sobre a tecnologia gêmeo digital. Falamos uma vez, em uma oportunidade, sobre esse tema e vamos voltar ao assunto. A ideia é que essa tecnologia deve acelerar os processos na indústria e também aumentar a segurança. A questão é, com a nova tecnologia, conectando, claro, mundo real e virtual, um aperfeiçoamento da produção, redução de custos e correção de falhas, né, em equipamentos e produtos. E é claro que isso tem impacto lá na frente, na entrega do produto para o consumidor, não é? Eu converso sobre o assunto com o professor doutor Paulo Eiji Miage, da Engenharia Mecatrônica da Escola Politécnica Poli e membro do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Tudo bem, professor? Bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, agradeço aqui a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso.
Professor, muito obrigada por atender ao nosso convite. E eu começo logo perguntando, que é para o nosso ouvinte conseguir, né, acompanhar esse assunto. Vamos explicar basicamente o que é a tecnologia gêmeo digital e que impacto, obviamente, vem tendo nos processos industriais.
Tem um lado meio histórico que, assim, desde 1990 e pouco, quando uma obra falou alguma coisa sobre mundo espelhado. Quer dizer, a hora que os computadores, alguma coisa, aqueles livros de ficção científica já mostraram isso, né, que você teria seu mundo real e hoje aquele mundo espelhado. É, se você pensar bem, aquele filme tipo Matrix, né, já faz vários anos, mas dava essa ideia do que é real e o que é o que está lá dentro do computador. Então essa ficou na imaginação desse mundo. De um lado ficou isso. Então o gêmeo digital dava para imaginar isso. Todos nós teríamos algo, né, lá no, dentro do computador, algo espelhado. Do ponto de vista prático, mas depois do ano 2000, na verdade, é bem fácil de pensar. A NASA, os engenheiros usaram esse termo. E aí também ficou óbvio, quando se pensa nisso, que você vai construir um foguete e vai lançar. Depois que lançou, como que eu vou corrigir alguma coisa que deu errado lá? Quer dizer, eu tenho que ter alguma coisa aqui. O gêmeo dele aqui na Terra, no computador, em algum lugar. Aí eu corrijo ele e consigo mudar o que está acontecendo lá. Então aí, quer dizer, juntando esses dois, aí ficou mais claro com a tecnologia de hoje. Então a ideia é que eu vou ter um sistema, um processo, alguma coisa real, e eu tenho esse gêmeo digital em algum outro lugar no computador. Só que é o tal do gêmeo, quer dizer, o que acontece na realidade aparece lá no mundo virtual. O que eu mudo no mundo virtual também afeta o mundo real. Quer dizer, essa é a parte do conceito. Teoricamente funciona assim.
Professor, é um simulador?
O simulador, você vê que é o mundo só no virtual. Você pega algo real, transforma no seu mundo virtual e lá se simula situações. Quer dizer, porque no Digital Twin, o que você quiser, teoricamente, aconteceria no seu simulador, estaria acontecendo na realidade. Coisas boas e coisas ruins. Aí você começa a pensar duas vezes. Peraí, eu chego lá e faço um movimento, né, que no meu simulador, quer dizer, machuca a minha mão. Se tiver ligado ao sistema real, né, você está machucando alguém. Quer dizer, teoricamente isso. Bom, na prática, do ponto de vista do desenvolvimento, impacto, o que acontece? Tudo que você está na realidade, você tem que ter um modelo. E a pergunta é, nós temos modelo de tudo? Não. Então já tem só uma área de desenvolvimento aí, fazer modelos. Outra coisa, é do mundo real trazer informações para o mundo virtual. Acontece alguma coisa, você tem um visor na sua tela que consegue mostrar tudo. Então a gente consegue imaginar isso, né? Câmeras, alguma coisa instalada. Legal, mas eu queria assim mais coisas. Eu olho a câmera e eu vejo um carro lá embaixo. Pô, mas eu queria ver a posição do motorista. Então consigo entrar lá dentro? E a terceira fase é que agora é o contrário. Eu, no mundo virtual, mudo a direção e o carro, na verdade, acaba mudando lá embaixo. O exemplo da NASA mostra que isso já funciona, porque você vê que eles operam o robô, as coisas a essa distância. Então, na verdade, hoje, tem vários níveis de aprimoramento, empresas e aplicações, alguns são mais adiantados em algumas coisas e outras não. E nesse caso, pós-lado, vou ver mais acadêmico, científico, melhorar produtividade, desempenho é sempre uma demanda meio tal da sustentabilidade econômica. Mas outra coisa que é muito importante, foi citada, é o negócio de segurança, porque esses sistemas, eu também canso de falar para os meus alunos, né? É o homem que inventou, né? Sistema de trânsito, tráfego, caminhão, avião, fábrica, internet, banco, é a gente que inventa. Nós fizemos. Depois começa a funcionar e a gente fala que perde o controle. E aí acontece acidente, estelionato, o cara roubou dinheiro do banco. Como assim? Ele usou um robô virtual. A gente tem que dominar direito isso. E esses robôs, fazendo todo o modelo, a gente está inclusive trabalhando em cima disso, né? Uhum. Estudar essas situações de emergência ou críticas para que isso nunca aconteça. Essa experiência está acontecendo dessa forma.
Pelos exemplos que o senhor está dando, há já esse tipo de tecnologia em diversas áreas industriais, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, se já tem uma área que avançou mais, inclusive diante da necessidade desse tipo de modelo tecnológico, e como é que está o Brasil nessa história?
Os fornecedores de soluções, né? Quem inventa o software para ajudar a fazer o modelo, fazer as aplicações, eles já adiantam falando que eles têm a tecnologia lá. Quer dizer, basta você ter o dinheiro para ir comprar dele. Mas isso precisa de uma motivação, que o projeto vai custar caro, então ele quer esse cliente envolvido. Então, algumas empresas, eu sei que já começaram a trabalhar nisso. Então, empresas que têm mais poder financeiro, uns exemplos de famosos, de turbinas de aviões, construções de navios, quer dizer, são produtos que custam muito caro, demoram para investir, e tem que ter uma tecnologia associada para isso, e manutenção, operação custa muito caro. Dinheiro digital é a solução ideal para tentar reduzir esses custos e os riscos envolvidos nesse tipo de coisa. Mas, do outro lado do usuário, é o processo como um todo, uma fábrica, né? Uma fornecimento de peças, clientes, atendimento, aquela logística do sistema, também tem outras empresas trabalhando em cima disso, e aprimoramentos no processo. Como eu falei, essa técnica permite aquela, foi comentado de simulação, é você até testar soluções antes de gastar muito mais dinheiro. Mas isso não quer dizer que isso é de graça, também custa caro. É essa parte que o pessoal tem atuado isso. Isso no geral, o panorama no mundo. No Brasil, bem ou mal, temos grandes empresas desse tipo, tem multinacionais também. Então, eu sei que o pessoal da área automobilística é um dos que está... veio conversar sobre isso, ele quer trabalhar mais nisso, automobilística e autopeças. É a área de petroquímica, a área de papel e celulose. Fala só indiretamente uma das iniciativas aqui, que não é de propaganda, mas é um projeto grande, a FAPESP, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o Comitê de Gestão de Informática, os três juntos fizeram o edital para fazer centro de pesquisa aplicada em inteligência artificial aplicada a alguma coisa. E um dos focos foi a indústria. Alguma dessas indústrias entraram e dentro dessas, dentro uma linha de pesquisa específica em gêmeo digital. Esse projeto em si, ligado com o que chamam de indústria 4.0, é coordenado aqui em São Paulo pelo IPT, né? Mas a USP, Unesp, todas as universidades estão dentro, e essas empresas também entraram, e eu, por acaso, pediram para coordenar essa área de gêmeo digital. Então, a gente está trabalhando e negociando exatamente com essas empresas qual o foco que eles querem iniciar. Só que do meu lado, a academia, a gente sabe que um dos problemas aí também que a gente detectou nisso, que as novas tecnologias genéricas e gêmeo digital incluído, é claramente vital para o futuro próximo dessas empresas. Daqui 5, 10 anos, não só para o Brasil, mas qualquer uma dessas empresas, é fundamental para esse processo de industrialização. Essas que dominarem mais vão ter mais chance no futuro. Só que essas mesmas empresas chegaram à conclusão, 83%, levantamento mundial, não só no Brasil, o Brasil talvez seja até pior, concordam que falta pessoal qualificado. Então tem que investir mais em entender o que é o digital twin, e depois exatamente, como o problema é grande, cada um na sua área, ou peças, ou equipamentos, ou processos, ou ferramentas. A gente vai ter que montar equipes, né, desse tipo de aplicações e desenvolver com casos práticos. O lado bom do Brasil, falou aqui, ó, já teve essa iniciativa do governo de um lado e empresas entrando. Então, ou seja, ninguém está parado, está todo percebendo, temos que fazer alguma coisa. Ou seja, eu tenho certeza que 10 anos atrás não tinha nenhum trabalho nessa área, vamos falar assim, 5 anos atrás ainda também não tinha, nos últimos 3 anos as principais universidades, deve ter algum professor que já está correndo atrás disso, estão montando equipes e correndo atrás, logo, de financiamento com empresas em outros lugares. Né?
Muito bom, é a busca pelas novas tecnologias, o emprego dessas novas tecnologias, professor. Então, lá no começo também, citei rapidamente redução de custos, tempo de produção, correção de falhas em equipamentos e produtos, essa é uma parte importante que o senhor pode também comentar. Então, o senhor falou de treinamento de profissionais qualificados para trabalhar com essa tecnologia. E eu queria que o senhor comentasse também essa questão da segurança, que eu acho que é um ponto importante.
A vantagem e a desvantagem dessas novas tecnologias, assim, gêmeo digital aparece, cada um pode olhar ou puxar a sardinha para o seu lado, mas ele só funciona se as outras partes também funcionarem, imagina isso. Então, já deve ter ouvido falar daquela tal da internet das coisas, então as coisas têm que estar ligadas, né? Que mais? A gente tem que coletar esses dados eficientemente, então o tal do Big Data e a análise desses dados também deve estar funcionando. Esses dados estão trafegando o sistema de comunicação, então toda a confiabilidade e segurança dos dados está associada, né? Porque se eu pegar dado errado, eu vou tomar decisões erradas, né? E aí tem aqueles dados que são dados errados por problemas assim, técnicos ou coisas, e tem aqueles maliciosos, né? Gente que não sei por que coloca dados errados ou quer manipular isso. Então, tudo isso está sendo considerado nesse tipo de sistema. Então, quando a gente está trabalhando com Digital Twin, na verdade, Digital permite, vamos ver, essa espécie que eu falando. Uma das técnicas associadas a usar o digital é fazer a simulação. Então, considerar todas essas situações antes deles acontecerem e estudar possíveis soluções. Casos críticos até, falando um exemplo, não é muito bom, mas eu, às vezes eu uso, falo, o avião está com problema, o avião talvez vai cair, né? Vamos falar assim. E todas as soluções técnicas para isso é a conclusão que não dá. Pelo menos olhando os acidentes, a gente olha os acidentes, que tem uma situação que o piloto, né? A torre não tem mais o que fazer. Simplesmente perdeu o controle do avião inteirinho, né? Vamos falar assim. Mas usando técnicas dessa de simulação e um digital twin bom, a ideia é que a gente consiga pelo menos mitigar o problema, quer dizer, se o avião vai cair, pelo menos caia num lugar que, né, não vai afetar mais gente do que tal. Por outro lado, a gente vê que todos os acidentes de avião, se tinha algum sobrevivente, o tempo de demora de resgate é que prejudicou. Então também ele tem que cair num lugar que a gente conhece, você já fala de resgate. Então isso que eu estou falando que acontece, porque para mim veio o problema de acidentes que acontecem na indústria, quer dizer, não devia acontecer. Então todas as técnicas de segurança, né, incêndio foram feitas direitinho, mas aquele negócio, um acidente que envolve coisas de fenômenos na natureza, operadores mal treinados, situações, aquele, quer dizer, que de um em mil podia acontecer e justo aconteceu aquele dia. Mas tudo isso com o Digital Twin seria um recurso a mais para a gente testar e avaliar. E não só ficar nessa situação, mas exatamente treinar. Quer dizer, se acontecer, o que a gente faz? Quer dizer, mesmo que aconteça, as pessoas envolvidas, quer dizer, mitigar o problema, né? Então, evitar que problemas, assim, sofram problemas mais graves. Do lado financeiro, assim, patrimonialmente, evitar que o dano se propague.
Bom, professor, para a gente começar a concluir, o senhor já falou, é importantíssimo ter pessoal treinado para lidar com essas novas tecnologias. Então, é claro que isso é uma preocupação da universidade e da USP e da Escola Politécnica, né? A gente precisa formar, capacitar pessoas, engenheiros, para essa, com esse intuito, né?
O levantamento que foi feito junto com as empresas mesmo, eles envolvem até um termo mais amplo, que chama cultura, né? A empresa, as pessoas têm que estar acostumadas e aceitar esse novo forma de interagir com a tecnologia. Então, isso que é uma coisa que a gente vai ter que evoluir. Então, a formação das pessoas em universidades, é lógico, mas em outros níveis, nível técnico, nível geral, aí que a gente tem trabalhado com esse tipo de pessoas, tá? É só lembrando uma coisa, esse sistema que eu falando com a coisa, envolve homens, né? Ser humano, ou no projeto, ou na operação, ou na manutenção, ou como usuário. E o Digital Twin vai ter que incluir esse usuário, né? Ou seja, vamos ter que ter um modelo digital do ser humano e seu comportamento errático, normal, usuário ou não. Então, uma coisa interessante que a gente tem trabalhado também nessa área, porque envolve exatamente, não é engenharia só, todas essas áreas, social, biológica também. é um trabalho bem mais complexo, envolve, por isso, mais gente nesse tema.
Muito bem, eu gostaria de agradecer a participação do professor Paulo Eiji Miage, de Engenharia Mecatrônica da Poli. Professor, muito obrigada por trazer, explicar para a gente um pouco sobre essa nova tecnologia. A gente, claro, pode voltar oportunamente ao tema, mas muito obrigada por hoje.
Eu que agradeço a oportunidade e estou aberto, né, para tentar explicar de uma forma melhor essas coisas que a gente tem feito, e a comunidade, né, acadêmica também tem trabalhado muito nisso. Muito obrigado.